Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à segunda parte da entrevista com a tradutora, revisora, mentora de tradução e intérprete, a polivalente Tatiana Tati Elizabeth. Tati, você poderia comentar um pouco com a gente sobre o que uma tradutora deve e não deve fazer?
Vamos lá, o que ela deve fazer? Deve estudar sobre tradução, não achar que eu sei uma língua estrangeira, morei no exterior, eu posso me tornar tradutora. Não, não pode. Isso é o primeiro passo para se tornar tradutora, né? Porque vai ter uma longa jornada pela frente. Você vai estudar, eu brinco que é ad eterno. É um estudo contínuo, porque a língua é viva. Você tem que ter um bom domínio da sua língua nativa e um bom domínio da sua língua estrangeira. Isso é o primeiro passo. Depois você precisa definir a área de tradução. Depois você precisa entender o mercado de tradução, para depois você fazer tradução de fato. O que não deve fazer? É o que, na verdade, eu respondi dois em um, né? Achar que sabe uma língua estrangeira e pode se tornar, e já se tornar, né? Eu vejo muito isso com professor de língua estrangeira, que sabe a língua estrangeira e diz que faz tradução. Eu acho um erro assim. Eu digo cada qual no seu quadrado. Professor de idioma é uma coisa, tradutor é outra. Pode ser os dois concomitantes? Claro que podem. Mas ambos são profissões diferentes. Então, nunca comece a ser tradutor sem antes estudar sobre tradução. Saber uma língua estrangeira, você não está apto a saber, a ser tradutora. Esse é apenas o primeiro passo. Tem uma longa, longa, longa caminhada por aí.
Tati, eu achei muito interessante os pontos que você levantou. Você com muita experiência, muitos anos de estrada na tradução e também revisão, interpretação, você tem muito conhecimento de causa, não é? Quando você falou essa questão do mercado, isso é muito importante. Porque, bom, é essencial, né? Porque, no caso, na universidade, a universidade tem um aspecto mais acadêmico, e ok, né? Realmente é um aspecto muito importante, a pesquisa em tradução é muito bonita, não é? Um mestrado, um doutorado, ou uma pós-graduação lato sensu, são estudos muito legais e de extrema relevância. O ponto em questão, né, Tati, que pelo menos quando eu fiz letras, no caso eu não fiz tradução no bacharelado, né, eu fiz letras em inglês, então eu não tive essa conversa sobre mercado, nem sobre o mercado docente e muito menos sobre o mercado da tradução e sequer interpretação. Então esse ponto que você levantou é algo que não é, pelo menos na minha experiência, conversando com outras pessoas também, isso acontece, o mercado da tradução não é algo muito discutido em muitas universidades. Então as pessoas, elas têm que, na minha opinião, né, têm que saber por onde estão caminhando, né, quais são as veredas tradutórias, como está o mercado, como conseguir clientes nacionais, internacionais, como prospectar clientes, e você é uma mestra nesse ponto, não é? E também um outro comentário que você fez, Tati, foi com relação a essa questão de ser professor e de ser tradutor. Há pessoas que são ambos, e ok, perfeito, excelente, eu no caso sou professor e também sou tradutor, e também intérprete, né? Mas há também pessoas que são só professores, e perfeito, ou pessoas que são só entre aspas, né, tradutores, ou só intérpretes, ou só revisores. O ponto é que, apesar de lidarem com língua, cada área possui as suas idiosincrasias, não é mesmo? As suas especificidades. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o velho ditado, mas pode parecer óbvio ululante, né? Mas é algo que nós esquecemos muitas vezes e nós assumimos como algo óbvio, o que não é. Então, as capacidades, as características necessárias para o bom professor não são as características, digamos assim, não são totalmente equivalentes às características de um bom tradutor, ou de um bom revisor, ou de um bom intérprete. Claro que há pontos de interseção, claro, a língua e muitas outras coisas, mas há divergências, não por uma questão de compatibilidade, claro que não, mas por uma questão de especificidade da profissão, das profissões, de características íncitas à profissão. Então, em suma, né, Tati, aí falando aqui para os nossos amigos e amigas, é necessário muito estudo para se tornar tradutor. O conhecimento da língua de chegada ou de partida, quer seja português ou inglês ou espanhol ou russo ou qualquer outra língua, o conhecimento linguístico em si não é condição sine qua non, na verdade, não é condição necessária e suficiente para que alguém se torne um tradutor, um intérprete, um revisor ou um professor. Ou seja, há várias características em jogo. Então, esse ponto que você levantou, Tati, é fundamental. Não basta você saber apenas a língua. Saber a língua é fundamental, claro, mas há uma pléiade de características também necessárias para um profissional da interpretação, da revisão e da tradução. E, Tati, pensando agora nas pessoas que estão iniciando, dando os primeiros passos na tradução, que conselho você daria a elas?
O conselho que eu dou para todos os tradutores iniciantes é: nunca mande currículo sem antes estudar sobre tradução. Estude sobre tradução. Pare de fazer tradução voluntária achando que é estágio de tradução, porque tradução voluntária é para um bem maior, é para você ajudar alguém. Não é para você ver como sua tradução tá, para ver se você vai gostar sobre tradução. Isso não existe, tá? O que existe é estágio de tradução. Mas para você passar por um estágio de tradução, antes você precisa estudar sobre tradução. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estude sobre tradução, defina a área que você quer, não ache que, não fique perguntando nas redes qual área você vai ganhar mais, porque se você se dedicar na área de tradução que você queira trabalhar, você vai ganhar um bom dinheiro, disso você não tenha dúvida.
Tati, novamente, o seu comentário é muito espirituoso e, como você tem um estilo radical candor, né, como eu disse anteriormente, um estilo muito sincero, muito, muito claro, essa questão de fazer trabalhos voluntários, ou pro bono, né, como dizemos, é importante, mas é no sentido de ajudar, como você bem disse. Então, não é uma questão de fazer o voluntariado para, como você disse, né, para ver como você está. Não. E sim para você fazer realmente uma ação positiva, uma ajuda para pessoas que precisam. E isso é válido tanto para a tradução como para a interpretação, claro. Eu me lembro de uma interpretação que eu fiz junto com a minha grande amiga Denise Tirpulo. Era um grupo de mães cujos filhos são portadores de uma doença genética raríssima. Raríssima mesmo. É coisa de, digamos, 1.000 pessoas no mundo. Quiçá. E nós, em caráter de ajudá-las, nós interpretamos a conversa que elas tiveram com um doutor especialista nessa doença, que era um doutor polonês, que no caso falava inglês. Nós fizemos uma interpretação consecutiva, ou consecutânea, como se fala, né? Uma mistura de consecutiva com muita rapidez. Nós fizemos a interpretação em caráter voluntário, claro, porque era uma questão de auxílio para mães e seus filhos que realmente precisam de ajuda. Mas, como você bem disse, usar o voluntariado como uma tentativa de deixa eu testar aqui como é que eu estou, eu também concordo com você, Tati, não é uma abordagem muito válida, na minha opinião.